Olá, sou João Aldeia. Hoje vou falar-vos da disseminação de informações falsas na internet e, em particular, da associação desta disseminação de informações falsas na internet a movimentos políticos de extrema-direita. Não vou falar-vos dos relatórios do Obercom que têm para ler, que se focam no caso português. Eu não vou falar-vos da extrema-direita portuguesa, não vou falar-vos da desinformação online em Portugal. Os relatórios do Obercom estão à vossa disposição para ler, devem lê-los, mas não vai ser este o foco desta discussão. O que eu vou fazer nos próximos minutos é apresentar-vos algumas notas sociológicas sobre a disseminação de informação falsa nas redes sociais digitais pela extrema-direita, mas no mundo em geral. Ora, todos conhecemos as linhas gerais do argumento que é repetidamente enunciado online por atores da extrema-direita. O argumento, em linhas muito gerais, é o de que há, no fundo, gente que é sub-humana, normalmente com uma cor da pele diferente, que é culpada por todos os problemas daqueles que são seres humanos verdadeiramente respeitáveis. E, portanto, esta sub-humanidade merece, de algum modo, ser odiada, ser oprimida, ser agredida e, no limite, morta. Portanto, este é o argumento muito geral, veiculado pela extrema-direita, online e não só. Portanto, o argumento geral, assenta, no fundo, no ódio da diferença, no ódio de quem é diferente. Nestes discursos, no fundo, os imigrantes, os refugiados, os muçulmanos, os homossexuais, os comunistas, entre outros, são responsáveis pelos problemas do mundo e, portanto, devem ser odiados, devem ser atacados de modo violento. Ora, esta narrativa que é disseminada por todo o mundo online tem como objetivo principal levar a que milhões de indivíduos que são explorados, que são dominados, pensem que quem causa a sua situação explorada, quem causa a sua situação dominada, são outros indivíduos que são igualmente explorados e dominados e não aqueles que os exploram e que os oprimem. Portanto, se quiserem, em termos marxistas, aquilo que nós poderíamos dizer é que estes discursos falsos promovem o ódio da diferença. Têm como objetivo, de algum modo, controlar a luta de classes. Ou seja, visam controlar a possibilidade de revolta das classes trabalhadoras contra as classes que as exploram e oprimem, promovendo uma falsa consciência de classe. Uma falsa consciência de classe que coloca as classes trabalhadoras em conflito violento contra si mesmas para proteger as classes dominantes. Ora, esta tentativa de manter a miséria do mundo, ou mesmo de aumentar a miséria do mundo, portanto, esta tentativa de disseminar miséria à custa do fomento do ódio, funciona em grande medida pela manipulação da imagem nas redes sociais digitais, mas também, ao seu modo, pela manipulação da imagem nos mídias tradicionais, ainda que o nosso foco aqui esteja nas redes sociais digitais. Portanto, estou a entender aqui imagem num sentido bastante amplo. O que é que se passa nas redes sociais digitais? Nenhum dos representantes da extrema-direita mundial aparece nestas redes sociais como uma pessoa. Ele aparece, ou cada um deles aparece nas redes sociais como uma mercadoria. Uma mercadoria que, num exercício de marketing que é longamente pensado, longamente treinado, se apresenta como uma forma sedutora para consumidores potenciais. Ora, nesta apresentação digital, nesta apresentação mediática dos atores da extrema-direita nas redes sociais digitais, no fundo tudo é espetáculo. É espetáculo no sentido rigoroso que é dado a este termo por Guy Debord, que defendeu no seu livro A Sociedade do Espetáculo, que nas sociedades capitalistas, a partir de meados do século XX, a vida foi absolutamente colonizada pela forma mercadoria. Portanto, tornou-se a vida, tornou-se no fundo só uma representação da vida autêntica. E portanto, neste cenário, a interação direta, diz-nos o Debord, a interação direta dos indivíduos uns com os outros é substituída por uma encenação. Uma encenação na qual nós passamos a experienciar o nosso dia-a-dia. Esta encenação é precisamente aquilo a que Debord chama o espetáculo. Portanto, isto é uma encenação, este espetáculo é uma encenação na qual nós não podemos interagir diretamente com o mundo. Portanto, é uma encenação na qual a nossa interação com o mundo tem a mediação das imagens que nós vemos, com que somos confrontados, repetida e continuamente, imagens essas que representam um mundo diretamente mercantilizado. Nós passamos a só poder interagir com o mundo a partir da mediação dessas imagens e, portanto, passamos a viver a nossa vida neste espetáculo. Pensem num dos personagens mais característicos da extrema-direita atual, pensem em Donald Trump. Portanto, Trump desempenha o seu papel de presidente dos Estados Unidos da América razoavelmente do mesmo modo como representou, como desempenhou todos os outros papéis que encarnou ao longo da sua vida. O de milionário do setor imobiliário, o de personagem televisivo, o de dono de casinos, o de jogador de golfe, entre vários outros. Ora, nele, tudo é simulação. Nada é apresentado em público que possa ser confundido de algum modo com um ser humano genuíno. O que ele diz não tem significado. O que ele diz não é suposto ter significado. E pode mudar para uma posição contrária de um momento para o outro, simplesmente porque acha, ou porque alguém acha por vez dele, que isso, essa mudança de posição drástica e instantânea, poderá vir a beneficiá-lo numa vida que, no fundo, é vivida numa encenação em que aquilo que conta é uma busca contínua para audiências. Ora, toda esta personagem transpira simulação, transpira espetáculo. Pensem no ouro verdadeiro e naquele dourado falso que adornam os espaços onde ele vive. Pensem na aparência de bufão que repetidamente mostra, independentemente de estar a representar o papel de presidente dos Estados Unidos da América ou de estrela de reality TV. Ora, isto não é uma novidade histórica. Os fascismos originais, os fascismos de há um século, assentavam na mesma lógica, mesmo não tendo internet. Pensem, se quiserem, nas performances de Mussolini ou de Hitler, em comícios filmados, portanto, situações nas quais não existia nada de genuíno. Portanto, nestes comícios, no fundo, era tudo minuciosamente trabalhado antes do evento. Desde o posicionamento dos corpos, à luz, passando pelos gestos ou pela intuação das palavras. Tudo isto era pormenorizadamente trabalhado a priori e era depois enquadrado por aparelhos de propaganda que tinham, já à altura, financiamentos absolutamente gigantescos. Ora, em 100 anos, as possibilidades tecnológicas de controlo, de vigilância e, sobretudo, de manipulação aumentaram enormemente. Entre outras coisas, nos últimos anos, nós assistimos à comercialização quase absoluta e à vigilância ubíqua, omnipresente na internet. Isto funciona, como sabem, em grande medida, através de algoritmos que destroem qualquer resquício de privacidade. E destroem qualquer resquício de privacidade num exercício pelo qual transformam pessoas em mercadorias que compram outras mercadorias. Todos nós somos transformados em mercadorias na internet, os algoritmos seguem-nos para isto, e mesmo as pessoas que nós vemos são também transformadas em mercadorias que nós podemos ou não comprar. Ora, estando esta máquina gigantesca montada, ela no fundo pode ser usada para vender pares de calças ou para vender opiniões políticas. E com um financiamento enorme, com um financiamento também obscuro, de alguns dos membros das classes dominantes mundiais, esta máquina, em relativamente pouco tempo, foi capturada pela extrema-direita mundial. Não no sentido de terem acabado todos os outros discursos. Portanto, ela foi capturada no sentido de que, graças a algoritmos, bots, graças ao investimento de tempo e de dinheiro nas personagens que são publicamente representadas por diversos atores da extrema-direita mundial, os discursos da extrema-direita passaram a ocupar um espaço crescente na internet. Também passaram a ocupar um espaço crescente nos mídias tradicionais, mas, repito, o nosso foco está aqui na internet e nas redes sociais digitais. Isto não significa que a maioria da população tenha aderido à extrema-direita. Não aderiu a maioria da população. Mas a adesão à extrema-direita está a crescer e, sobretudo, nós estamos a falar de uma minoria que é muitíssimo audível e visível, incluindo nas redes sociais digitais. Perante tudo isto, tudo aquilo que eu me permito fazer é recomendar-vos que circulem pelo espetáculo que a extrema-direita controla, como, aliás, recomendo-vos também que circulem por qualquer outro espetáculo do mesmo tipo. Mas recomendo-vos que circulem pelo espetáculo com a mesma postura que Tolstói atribuiu a Levin, uma das personagens de Anna Karenina, que a dada altura da sua obra afirma: o meu principal pecado é a dúvida. Duvido de tudo e quase sempre. Ficamos por aqui hoje. Espero que esta reflexão vos seja útil, apesar de não ter mencionado nenhum dado respeitante à extrema-direita portuguesa, nem à desinformação online em Portugal, mas espero que isto vos seja útil apesar disso. Até breve.